Nossa conversa agora é sobre cultura. Tem aqui do meu lado a honra de ter aqui ao meu lado ele, que é jornalista, escritor reconhecido, traduzido para mais de 10 línguas. É uma pessoa, né, que tem uma leitura do Brasil muito interessante. Já esteve em Maringá, na FLIM. Luiz Rufato, que está aqui ao meu lado. Luiz, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Né? Prazer, tá meu.
Inclusive tem uma conversa no Bons Casmurros, hoje e amanhã, sobre, né, o teu trabalho. Mais novo, Cidade Dorme, que é o que a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre isso. E você faz uma leitura sobre o Brasil, né, uma discussão que está sendo feita muito hoje. Que Brasil é esse que a gente tem? Eu vou te começar de trás para frente. Que Brasil é esse que a gente tem?
Pois é, isso é já é uma tese.
Mas escrevi outro livro.
É, na verdade, assim, todos os meus livros partem dessa, de uma certa pergunta que tangencia essa, que é o fato de, afinal de contas, o que deu errado? Né? Por que realmente a gente não consegue... embora nós sejamos um país, a gente não consegue ser uma nação, né? Então, de alguma maneira, é um, digamos, o tema de todos os meus livros, e perpassa, evidentemente, esse último, A Cidade Dorme, porque é o Brasil, o país de imigrantes, o país que tinha, é um dos melhores países do mundo para se viver, os melhores climas, né? Tudo do melhor. E ainda assim, a gente não consegue fazer com que esse país realmente aconteça, não só o Brasil aconteça dentro do Brasil, como também aconteça fora do Brasil.
A gente vive no mundo a discussão sobre migrações. Volta e meia, migração é tema, né? Eu falo de migração da África para a Europa, do Oriente Médio para a Europa, dos latinos para vários lugares do mundo, para os Estados Unidos. Mas o Brasil tem muita migração interna. E esse é um tema que se trabalha muito.
Sim.
A ideia de buscar um paraíso terreno, um lugar onde a gente possa viver bem. Não existe, pelo jeito.
Não, não existe. Porque, na verdade, quer dizer, o Brasil é um país muito interessante na sua Constituição. Porque ele começa, e aí vamos voltar lá atrás, ele começa com a matança de índios. Né? Quando os portugueses chegam no Brasil, expulsam os índios do litoral para dentro do país. Depois vem com a escravidão, essa página lamentável e horrível da nossa história, né? Depois vem com a imigração europeia e japonesa, que também é uma página muito triste da nossa história, porque a gente hoje, né, esse pessoal está todo de classe média hoje, acha que foi sempre assim. Quando eles vieram para cá, eram as piores condições, vieram para cá porque eles iam morrer nos seus países de origem de fome, porque não tinham o que comer, né? E depois as imigrações internas, principalmente a partir da década de 50, com o processo de industrialização do Brasil. Né? Então, na verdade, nós nos constituímos como um país de imigração. Eu ainda brinco que nós somos um país imigrando e não imigrante, né? Porque a gente está ainda no processo. Né? E da mesma maneira como houve, num determinado momento, essa ideia de que era bom ir para São Paulo, era bom ir para o Rio de Janeiro, porque lá estava o paraíso, hoje muita gente que foi, quer voltar para a sua cidade de origem, achando que o paraíso, na verdade, está aqui. E quando, né, essas cidades não existem mais, as cidades que tem na cabeça são cidades de 40, 50 anos atrás. As cidades hoje no Brasil são outras cidades, são completamente diferentes. Inclusive, tem as pequenas cidades, tem todos os problemas das grandes cidades, mas não tem as vantagens da grande cidade.
Eu queria te fazer uma pergunta em cima do que você falou agora, que é uma curiosidade. A gente discute muito isso. O brasileiro desconhece o Brasil, e você viu uma série de manifestações no país, as pessoas foram às ruas com a bandeira da nação, do país, e você falou uma coisa muito interessante: a gente tem um país, mas não tem uma nação. Esse brasileiro não conhece o país que ele vive? O Brasil vive de um povo que desconhece sua própria origem, sua própria história.
Não só desconhece, como muitas vezes também falseia essa história, né? Então, por exemplo, eu sempre me lembro, eu sou imigrante italiano, né? Meu avô e minha avó eram italianos, e assim, não só havia um desconhecimento da família, de onde eles vieram, ou seja, não sabe nem que era italiano, mas quando essas pessoas enriquecem, elas passam a inventar um passado para eles, que também que não é verdade. E então, nós vivemos um pouco dessa ilusão. Por exemplo, quando eu estou na Europa e os meus amigos falam assim, lá na Europa, como que é a Amazônia e tal, eu falo, olha, a Amazônia é tão exótica para vocês quanto para nós. Nós desconhecemos a Amazônia tanto quanto vocês. A Amazônia, imagina aqui em Maringá, falar com um jovem, o que é a Amazônia para você? É exatamente se perguntar para um alemão o que é a Amazônia para você. É a mesma coisa. Então, assim, nós desconhecemos, e isso faz com que nós desconhecemos tanto a Constituição histórica do Brasil, que isso é um grande problema que nós temos, que a gente não gosta de pensar sobre o passado, né? Eu sempre brinco que o problema do Brasil é psicanalítico, que nós somos um país neurótico. Porque a neurose nasce exatamente no momento em que você não quer encarar o seu passado. Né? Quando você não quer tentar resolver o seu passado. E quando você não resolve o seu passado, você fica tentando resolver as questões contemporâneas agindo da mesma maneira que você agiria em outras situações do passado. Então, eu acho que esse talvez seja um problema bastante grande da Constituição e que impede que nós sejamos uma nação.
Na tua obra Cidade Eduardo, dos contos, é disso que você retrata na vida das pessoas? É um pouco dessa discussão que a gente está fazendo que você
tenta retratar? Sem dúvida. É a questão da memória, é a questão da desterritorialização, né? Ou seja, essa insatisfação que nós temos de não pertencermos a um lugar, né? E aliás, o próprio título, A Cidade Dorme, as pessoas podem imaginar o contrário, quando a cidade dorme está tudo tranquilo, é o contrário, né? Quando a cidade dorme é que as coisas estão acontecendo. E, então é um pouco isso, é uma tentativa de fazer uma reflexão a respeito do nosso passado e do nosso presente. Né?
Vou te fazer uma pergunta da Mariana Chauí, que ela responde dois trabalhos dela. Quero duas perguntas. Uma delas foi num discurso que ela fez, disse, né, bastante extremo. Você também odeia a classe média ou não?
Não. Esse, inclusive, é um verbo que se usa muito hoje no Brasil e que nos colocou nesse impasse que nós vivemos, que é o odiar. Né? Uhum. As pessoas odeiam agora umas às outras. Odiar é o verbo da intolerância. Né? E quando nós temos que tentar formar uma sociedade democrática, é exatamente ao contrário, é da convergência, ou seja, é das opiniões contrárias que vão para o mesmo lugar. Então, a questão não é odiar ou gostar da classe média, não é, a questão realmente é a gente tentar encontrar um caminho em que nós todos possamos ir nessa direção, na mesma direção, e para tentar construir um país mais justo, né, um país em que as coisas realmente tenham uma educação de qualidade, saúde de qualidade, que nós tenhamos segurança, lazer. Né?
Agora, quando você fala desse país feito por pessoas, né, e as pessoas às vezes são jogadas numa discussão em temas que elas não conseguem entender muito bem. A gente fala muito de política, vou fechar um pouquinho com essa conversa. Ah, o país tem que mudar, temos que fazer mudanças no país. Mas as mudanças não partem das pessoas? Quer dizer, as pessoas não conseguem entender que elas não conhecem a si mesmas o país que elas estão? Como é que elas mudam um país?
Essa é uma questão interessantíssima. Porque, na verdade, veja bem, eu parto do seguinte princípio. Uma sociedade democrática, ela só começa a existir a partir do momento em que duas questões primitivas estão resolvidas, que é onde morar e comer. O país que não resolveu onde morar e o que comer não tem condições de pensar absolutamente nada para frente daí. E como nós não resolvemos essas questões ainda, né, uma boa parte da população brasileira hoje ainda vive, não tem um lugar para morar, ou quando eu digo não tem lugar para morar, às vezes tem, mas eu não considero um lugar para morar, uma favela, por exemplo, um lugar para morar, então, um lugar decente. Né, e ele tem todos os dias que buscar alguma coisa para comer, seja ganhando um salário mínimo, isso é uma maneira de você estar todo dia pensando como você vai comer no outro dia. Então, se você não resolve essas questões básicas, primitivas, o resto tudo não existe. Né? Então, eu concordo plenamente. Quer dizer, nós, antes de tentar mudar o país, nós temos que resolver as questões básicas que são importantes para todo mundo. Né? Porque hoje se fala muito em segurança, mas veja bem, essa insegurança que existe, ela é responsabilidade nossa. Nós que criamos essa insegurança. Vai falar, mas o tráfico de drogas, sim, o tráfico de drogas é uma questão que está aí, que não é só do Brasil, mas as outras questões todas que estão ligadas à questão da segurança são responsabilidade nossa. Né?
Você imaginou se a gente muda essas coisas mais próximas a nós depois, descobre que tem muita coisa para mudar depois disso? A gente fica discutindo as grandes questões, talvez essas mais imediatas. Luiz, obrigado. Obrigado demais por
você. Eu que agradeço, Gilson.
E lembrando que Luiz Rufato estará no Clube Bons Casmurros, o Clube de Leitura, que ele vai ter uma conversa, inclusive, com o Vitor Simeão. Mas ele tem o lançamento do livro também, que é na Livraria Curitiba, né, no Shopping Catuaí. Isso acontece hoje, inclusive, dia 20. No dia 21 ele tem um bate-papo também, às 10h30. Ele vai participar de um encontro do Clube de Leitura Bons Casmurros, na sala de conselhos no Paço Municipal, né? E que o Vitor Simeão, nosso jornalista, nosso repórter, que é inclusive membro do Clube Bons Casmurros, vai estar conversando com o Luiz Rufato. Então hoje tem o lançamento do livro, né? Que é um volume de contos, que é A Cidade Dorme, que foi lançado e que vai ser lançado pela Companhia das Letras. O evento aí ocorre na Livraria Curitiba, no Shopping Maringá Parque, não no Catuaí, tá? Shopping Maringá Parque. Daí você vai no lugar errado, vai me culpar. Né? No Maringá Parque, não esqueça, é hoje às 7h30 da noite.